Direto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou nesta semana a primeira etapa para a outorga de produção de petróleo do campo de Libra, no pré-sal. O ministro do TCU, José Jorge, fez recomendações para que as próximas licitações sejam aprimoradas.
Embora dos principais intentos do regime de partilha tenha sido elevar a participação governamental relativamente ao regime de concessão, não há garantia que isso de fato venha a ocorrer. Pode proporcionar ganhos ou perdas para a União. Um ponto importante que eu gostaria de abordar refere-se à ausência de uma programação da exploração da área do pré-sal, inserida dentro de um planejamento setorial. Forçoso reconhecer a necessidade e estabelecimento de cronograma das licitações com definições das áreas a ser ofertada, o que daria ao poder concedente condições de efetuar com a devida profundidade de detalhamentos o estudo que darão sustentação ao sertão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares divergem sobre a demarcação de terras indígenas.
Audiência analisa ações contra o assédio moral no serviço público.
Deputados analisam critérios para perda automática de mandato.
Comissão Especial vai debater a proposta de emenda à Constituição que determina a perda imediata e automática dos mandatos de parlamentares condenados por irregularidades no exercício do cargo.
A matéria foi votada na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se uma proposição atende os requisitos legais.
A repórter Noelle Nobre tem detalhes sobre o tema.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição do Senado que determina a perda imediata dos mandatos de parlamentares condenados por crime contra a administração pública ou por improbidade administrativa, como é o enriquecimento ilícito de quem ocupa função pública. A proposta tramita em conjunto com outra PEC, segundo a qual a perda de mandato será apenas declarada pela mesa diretora e não decidida por todos os parlamentares em votação secreta, no caso de deputados ou senadores condenados pela justiça à prisão por mais de 4 anos. A intenção do autor da proposta, deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, é evitar que, por voto secreto, deputados condenados e presos possam continuar com seus mandatos. O relator na CCJ, deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio, apresentou parecer pela admissibilidade das propostas. A matéria gerou debates na CCJ. Apesar de ter votado favoravelmente a ela, o deputado Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, ponderou que o voto aberto deveria se estender a todas as votações do parlamento.
Quem disputa uma vaga no parlamento tem que ter a coragem e o compromisso de defender publicamente suas posições e assumir todas as consequências para os seus votos.
Agora será criada uma comissão especial para analisar as PECs. Da Rádio Câmara, de Brasília, Noelle Nobre.
Homenageado na Câmara dos Deputados durante sessão solene de 25 anos da Constituinte, Sérgio Brito, do PSD baiano, enalteceu o trabalho de todos que trabalharam para fazer da Constituição de 88 um marco na história do país.
Sérgio Brito destacou algumas conquistas do texto constitucional, como o direito à propriedade, a responsabilidade fiscal, a função social da terra e o direito do cidadão escolher seus representantes por meio do voto individual.
Eleições.
A juventude do PP do Rio Grande do Sul realizou o encontro estadual. José Otávio Germano transmitiu que o encontro reuniu milhares de jovens da agremiação para eleger os novos representantes da militância progressista naquele estado.
Janete Capiberibe do Amapá saudou a integração da rede Sustentabilidade ao PSB. Ela propagou que o país precisa de representantes comprometidos com as reformas de base e com políticas em favor da inclusão social por meio de mudanças nas relações econômicas e sociais.
Justiça.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, registrou a mobilização de indígenas em Brasília pelo fim da tramitação da PEC que transfere para o Congresso Nacional a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas. O deputado apontou que os direitos das comunidades estão assegurados pela Constituição Federal.
Já Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, cobrou a instalação da comissão especial sobre a proposta de emenda constitucional que diz respeito à ampliação e à demarcação de terras indígenas. Ele refletiu que o tema já provocou conflitos por terra em vários estados brasileiros.
Tramita na Câmara a PEC que atribui ao Poder Legislativo a competência para aprovar a demarcação das áreas indígenas. Giovanni Queiroz, do PDT paraense, condenou o que ele chamou de invasão das terras que são ocupadas por pequenos, médios e grandes produtores.
Giovanni Queiroz defendeu o debate sobre a questão. Segundo ele, os produtores rurais defendem que os índios permaneçam nas terras às quais têm direito.
Segurança Pública.
Jair Bolsonaro, do PP, chamou de vandalismo as mobilizações verificadas no centro do Rio de Janeiro. Ele ainda rechaçou as críticas contra a Polícia Militar por representantes da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB.
Audiência pública realizada na Câmara debateu os projetos em tramitação que abordam o assédio moral contra funcionários públicos.
A Comissão de Direitos Humanos definiu que deve apresentar até o final do ano uma proposta unificada sobre a questão.
A repórter Idelene Macedo tem detalhes sobre a reunião.
O assédio moral contra servidores públicos está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. O tema foi discutido na audiência pública desta quarta-feira e será tratado em um projeto de lei a ser apresentado pela comissão até o fim do ano. Vários projetos de lei já tratam do tema, mas segundo o presidente da comissão, deputado Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, mais de 2.000 denúncias já foram recebidas e o colegiado não pode se omitir, pois há relação atos até de suicídios por conta de assédio moral sofrido em repartições públicas.
Se houver vício, então nós vamos ter que procurar uma alternativa B. Alternativa B e até o executivo criar algum dispositivo, porque é preciso fazer alguma coisa.
Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Relações Exteriores.
Paulo César Quartiero, do DEM de Roraima, criticou a intenção do governo brasileiro de desenvolver projetos conjuntos de infraestrutura em transporte e energia na Guiana. Na opinião do deputado, a dificuldade de fiscalização de obras em outro país pode resultar em desvio de dinheiro público.
Paulo César Quartiero lamentou que o governo federal manifeste interesse em investir no país vizinho quando, segundo ele, Roraima necessita de recursos para obras de infraestrutura.
A Marinha do Brasil realizou o 10º voo de apoio à Operação Antártica do ProAntar. Felipe Bournier, do PSD Fluminense, participou do evento e, de acordo com ele, constatou o profissionalismo com que a Marinha está construindo a nova estação de pesquisas no continente.
Desenvolvimento Regional.
Após defender a realização das reformas política e tributária no Congresso, Delei do PSC Fluminense enfatizou a importância do fim da centralização de recursos pela União como forma de fortalecer o Pacto Federativo e estimular o desenvolvimento dos estados.
As obras de transposição das águas do Rio São Francisco estarão concluídas em 2015, segundo o anúncio feito pelo Ministério da Integração Nacional. Mauro Benevides, do PMDB cearense, completou que o projeto vai atender parte do Nordeste que sofre com a escassez hídrica, estimulando o desenvolvimento regional.
O governo da Bahia inaugurou mais um conjunto do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Irecê para 244 famílias. Afonso Florencio, do PT, expressou que a Bahia bateu todos os recordes do programa de habitação por meio da entrega de mais de 250 mil casas populares.
O município de Bacabal, no Maranhão, foi atingido por incêndio e Alberto Filho, do PMDB, registrou nota da prefeitura local que classifica o evento como uma fatalidade. Na opinião dele, o Poder Executivo Municipal tomou todas as providências para minimizar os prejuízos à população.
A cidade de Itamaraju completou 52 anos de emancipação política e administrativa em 5 de outubro. Valmir Assunção, do PT, cumprimentou a prefeitura local, que, na avaliação dele, procura realizar ações para melhorar a qualidade de vida dos moradores do município baiano.
A cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, concedeu o título de cidadão honorário a Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. O parlamentar agradeceu a homenagem e reafirmou seu compromisso com os projetos de interesse da comunidade do município.
Agricultura.
Luci Choinac, do PT catarinense, cumprimentou Ana Maria Primavesi pela comemoração dos 93 anos de vida. A deputada assinalou que a aniversariante é pioneira na elaboração de novo modelo de desenvolvimento e considerada a idealizadora da agroecologia.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou em São Paulo a Semana Nacional da Carne Suína. Wilson Covatti, do PP Gaúcho, elogiou o evento e sustentou que o setor tem potencial para oferecer produtos de qualidade aos consumidores.
Transportes.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara realizou em 2 de outubro reunião para analisar temas como a mobilidade urbana. Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, disse que o objetivo do SEDE é buscar propostas para melhorar o transporte público.
Macapá recebeu a visita de integrantes da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Dalva Figueiredo, do PT, registrou que o governo anunciou que vai passar a administração do Amapá à obra do trecho sul da BR-156.
Meio Ambiente.
Proposta em tramitação na Câmara disciplina o plantio de árvores nas margens das rodovias.
O foco da matéria é a recomposição da vegetação após obras de reforma ou construção de estradas, tanto federais quanto estaduais e municipais.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Projeto a ser votado na Comissão de Viação e Transportes responsabiliza o poder público pelo replantio ou pelo incentivo ao plantio de árvores nas margens de estradas e rodovias, após a construção ou reforma das pistas. A vegetação nativa geralmente é retirada não só no espaço da rodovia, mas nas áreas ao redor da obra. A proposta foi aprovada em junho pela Comissão de Meio Ambiente. O relator na comissão, o deputado Dr. Paulo César, do PR do Rio de Janeiro, explica que o reflorestamento deve ser feito de preferência com espécies nativas, frutíferas ou exóticas, mas levando em consideração a segurança do trânsito de veículos, o controle sobre a propagação de incêndios, a conservação da biodiversidade, o controle da erosão e a produção de alimentos.
Até para a economia local, poderia ser feito um planejamento que esse reflorestamento, os locais apropriados que pudesse ser com muda, né, de plantas frutíferas, né, até para aumentar a renda da família.
Em sua justificativa, o autor da proposta, deputado Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, explica que as florestas dificultam o crescimento de gramíneas, que favorecem a ocorrência de incêndios e que também provocam danos à vegetação nativa e às propriedades rurais às margens das rodovias. Mas a deputada Marina Santana, do PT de Goiás, ainda tem dúvidas sobre o texto do projeto. Segundo ela, determinar a competência do poder público de realizar o reflorestamento ou por meio de parcerias público-privadas pode se chocar com as regras de estradas que já estão sob exploração da iniciativa privada.
Então a legislação, os próprios contratos de concessão já constam a responsabilidade por parte da iniciativa privada. Desse modo, pode haver uma desregulamentação da matéria, uma vez que coloca novamente para o poder público a responsabilidade por fazer com que essas faixas laterais de domínio sejam reflorestadas por própria atuação em lugares onde há concessão.
A proposta também será analisada nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Eleusis Paiva, do PSD Paulista, criticou a medida provisória do programa Mais Médicos, que no entendimento dele compromete a atenção básica prestada pelos profissionais de saúde aos brasileiros. Ele pediu ao Congresso para rejeitar a matéria.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou a aprovação da medida provisória do programa Mais Médicos, o que, segundo ela, é uma resposta da Casa às manifestações populares ocorridas no mês de junho.
De acordo com Érica Cocai, existem 70 mil engenheiros estrangeiros trabalhando no Brasil, que não são, segundo ela, alvo de discriminação. Na opinião da deputada, é necessário valorizar os médicos que vêm de fora para cuidar da saúde da população desassistida.
Ao cobrar mais recursos para a saúde, Colbert Martins, do PMDB baiano, analisou que o governo federal precisa aumentar as linhas de financiamento do SUS, a exemplo do que faz para pagar juros da dívida pública e realizar a Copa do Mundo de Futebol de 2014.
A Constituição Federal completou 25 anos no dia 5 de outubro. Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, também celebrou os 25 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS, que no entendimento dele representa a política social de maior abrangência de todo mundo.
Ao saudar o início em todo o Brasil da campanha Outubro Rosa, Paulo Feijó, do PR Fluminense, explicou que o objetivo da iniciativa é promover a conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Segundo ele, A doença pode ser tratada com eficiência se houver o diagnóstico precoce.
Pesquisas médicas demonstram que a saúde está ligada à prática de atividade física. Sueli Vidigal, do PDT Capixaba, comunicou a entrada em vigor da lei, oriunda de projeto de sua autoria, que inclui a atividade física como fator preponderante à saúde, conceito que também é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde.
Previdência.
Na visão de Leonardo Gadelha, do PSB paraibano, em 30 anos o Brasil terá um rombo previdenciário irreparável. O parlamentar argumentou que em duas décadas o número de aposentados será maior que a população economicamente ativa.
Para Leonardo Gadelha, o Congresso precisa encontrar ações urgentes que alterem o panorama atual. O deputado acredita que uma discussão sobre a reforma previdenciária no parlamento é uma das iniciativas a serem adotadas.
Economia.
Na opinião de Augusto Carvalho, do SDD do Distrito Federal, é preciso acabar com a interferência do governo nas políticas do Banco Central. Para o deputado, a autonomia do Bacen é uma das saídas para reverter o quadro atual das taxas de juros.
Augusto Carvalho lembrou que o Brasil ocupa os primeiros lugares entre as taxas de juros mais altas do mundo. No cenário internacional, afirmou o deputado, o índice brasileiro está entre os primeiros entre 40 países pesquisados.
Os bancários realizam paralisação nacional por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Fernando Ferro, do PT pernambucano, registrou apoio aos trabalhadores do setor, que, na opinião dele, não contam com repasses dos lucros atingidos pelas instituições financeiras no país.
Parte dos bancários está em greve há cerca de 20 dias. E segundo Edinho Bez, do PMDB catarinense, a categoria não conta com a sensibilidade do sistema financeiro para negociar as reivindicações. Ele pediu a imediata abertura de diálogo com o objetivo de atender as demandas do setor.
A Petrobras comemora 60 anos de atividades. José Guimarães, do PT cearense, participou no Senado de solenidade para celebrar a data e afirmou que a empresa encontra-se em pleno processo de crescimento para, segundo suas palavras, gerar bem-estar aos brasileiros.
Os 60 anos da Petrobras foram celebrados por Chico Lopes, do PCdoB cearense. Para o deputado, a empresa é motivo de orgulho para os brasileiros e presta serviços para o desenvolvimento econômico e social do país.
José Stedley, do PSB gaúcho, chamou de tímidas as reações do governo brasileiro diante das denúncias de espionagem do Canadá e dos Estados Unidos sobre informações sigilosas ligadas à economia brasileira. Ele disse que é clara a intenção de grupos internacionais de tomar conta do petróleo brasileiro.
Os deputados devem votar o novo Código de Mineração a partir de novembro.
A matéria está sendo discutida em comissão especial e em seguida deve ser analisada pelo plenário da Câmara.
Saiba detalhes sobre os debates em torno da proposta com o repórter José Carlos Oliveira.
Relatório final do novo Código de Mineração deve ser apresentado até 6 de novembro. A data foi sugerida por deputados nesta terça-feira durante a audiência pública da comissão especial que analisa a matéria. A proposta do Executivo chegou à Câmara em junho com urgência constitucional, que obrigava os deputados a votá-la em 45 dias, sob pena de trancar a pauta de votação do plenário. O Executivo só retirou essa urgência em setembro, com o compromisso de que o novo Código fosse votado até 15 de outubro. Porém, os parlamentares argumentam que o tema é muito polêmico e complexo para ser apreciado com tanta pressa. O presidente da comissão especial, deputado Gabriel Guimarães, do PT Mineiro, reiterou o compromisso dos parlamentares com a qualidade e a correção do texto a ser apresentado.
Conversei com o relator e ele entende que é uma boa sugestão, né, a data do dia 6 como um limite para a apresentação do relatório. É lógico que o relator tem o objetivo de apresentar o quanto antes, mas que o tempo não prejudique o conteúdo.
Nesta terça, a comissão especial realizou audiência pública para discutir a preocupação dos proprietários de terra quanto à indenização e à participação nos lucros da atividade mineral. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Cultura.
Nelson Pellegrino, do PT Baiano, manifestou pesar pela morte de Dioscórides Maximiliano dos Santos, aos 95 anos de idade. Ele lembrou que o mestre Didi, como era conhecido, se destacou como escritor, ensaísta e artista plástico vinculado à cultura religiosa e afro-brasileira.
A Oktoberfest, realizada em Blumenau, Santa Catarina, comemora 30 anos de existência. Décio Lima, do PT, narrou que por 18 dias a festa reúne visitantes brasileiros e estrangeiros para desfrutar de comidas típicas, danças folclóricas e música com o objetivo de preservar os costumes de antepassados vindos da Alemanha.
Educação.
Josias Gomes, do PT Baiano, participou de encontro com representante da Universidade Federal do Vale do São Francisco para tratar da implantação do curso de medicina na cidade de Paulo Afonso. O objetivo, esclareceu o deputado, é melhorar a oferta de profissionais de saúde na região.
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, a Ultramig, atua na qualificação e formação de profissionais da área técnica, segundo Domingos Sávio, do PSDB. Ele anunciou que o Ministério da Educação firmou parceria com a instituição para oferecer cursos do Pronatec.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, fará em instantes um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão sobre os 25 anos da Constituição de 1988. A inserção será veiculada a partir das 20 horas e 25 minutos.
Henrique Alves vai avaliar o impacto da Constituição na vida dos brasileiros. Ele vai pontuar que o texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988 reduziu as desigualdades, trouxe liberdade e democracia e transformou a economia nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.